Conceito.
Bem-vindos ao episódio 218 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
E eu sou o Armin.
E não temos Fábio nesse episódio, sim, porque ele está no exterior. Ele, que está no Canadá, está sentindo falta dele. Mentira, ele não está no Canadá. Vai seguir ele nas redes sociais que você vai saber exatamente onde ele está. Na terra
eu
de Dua Lipa.
Eu amava tanto esse meme.
Juro, ele foi pra frente da casa da Adele pra cantar todas as músicas de Mamma Mia pra ela. Porque ela ama... Os boatos dizem por aí que a Adele ama musicais. Então ele foi lá ensinar o melhor pra ela, que ela tá perdendo, tá bom? Bem, vamos lá. Antes da gente começar o episódio, eu vou dar aqueles recados de sempre, que é pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, @farofaconceito em todas elas. Inclusive, se você estiver assistindo a gente aqui no YouTube, é só seguir, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, que pra gente isso é muito importante. E se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é só favoritar o nosso podcast, seguir o nosso perfil, para você não perder nenhum episódio. Outra coisa que você também não pode perder são as músicas que a gente comenta em cada um dos episódios, que estão numa playlist muito especial feita por Gabriel Armelin, chamada New Music Friday. Tá na Apple Music, na Deezer e no Spotify. Assim você não perde nada e aí você sabe do que a gente tá falando, não é, Arme?
Exatamente.
Sem conversinha paralela com o Rodolfo aí que eu vi, tá? Ai, mas você tem algum recado?
Eu pensando, bem, eu sou gamer às vezes também, né? Então tenho jogado muito o Zeldinha que saiu novo essa semana. E, cara, só um parênteses aqui, né? Como que as empresas fazem certas coisas que, tipo, não aguentam? O Zelda, tipo, ele é muito bonito, mas o Switch não aguenta o jogo, tipo... E é da própria Nintendo, sabe? Ai, que trabalho meia boca.
Ele não tranca o jogo.
Juro. Não, ele tranca. Não, ele trava. Ele trava. ele não tanca e ele trava o jogo muito. Mas tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, né? É o que temos pra hoje. Continuamos jogando porque somos cadelinhas e a gente quer muito jogar e tem muita coisa nova e etc. Falando de mainstream, eu assisti Guardiões da Galáxia Volume 3, que é o que termina o Chris Pratt,
bom,
né?
Mesmo.
Como a saga dele como Star-Lord lá, enfim, e no Guardiões da Galáxia. É bom o filme, mas ele... Eu não sei se é porque eu vi numa tela grande, eu vi numa tela IMAX. Ele é muito, tipo, intenso, alto e muitas luzes. Então ele é até um pouco chocante, que, tipo, acho que a classificação indicativa dele acho que é só 12 anos. E eu daria aqui lá um 16 fácil, assim. Mas...
Jura? Mas por quê? Por violência?
É que o seu falar vai ser spoiler. O que eu posso dizer é... Veterinários e pessoas sensíveis com animais, PETA, vão preparados. Vão, assim, num dia de coração gelado.
A cantora Pink, se visse um clipe da Selena Gomez ali, não ia aguentar. É isso que você tá querendo dizer.
Não ia aguentar. É umas coisas, assim, intensas. Entenda porque muita gente chorou. É que, bem, a causa animal não é tão próxima do meu coração. Mas, assim, ele é intenso. Intenso e
aí
feroz.
Aí tá o Rodolfo ali atrás matando um porco.
Que horror!
Você lembra do Rodrigo Hilbert no GNT?
Sim, sim. Como não lembrar de Rodrigo Hilbert no GNT?
Pois
é essa a pergunta.
Mas não, mas
é isso.
Aquele episódio fatídico dele matando um animalzinho no episódio.
Sim, sim. Tipo, como se nada. Mais um dia na roça, né, gente?
Pois é. Ai, ai. Lenhadores. O que eu ia falar é que eu fui pra Argentina semana passada, fui conhecer Buenos Aires. Inclusive, vejam meu canal do YouTube, porque estou postando os vlogs que eu fiz enquanto eu estava lá, vão sair durante essa semana. E uma das coisas que eu fiz foi visitar aquela livraria chamada El Ateneo, que fica num teatro que não é mais utilizado como teatro e virou uma livraria. E logo que você entra lá, você desce as escadas e você entra na parte dos CDs, e os primeiros, né, a primeira prateleira que você vê é uma grande prateleira cheia de todos os CDs da Taylor Swift. Os mais importantes, óbvio que o primeiro dela não tem, mas os outros todos têm.
Todos a partir do Speak Now. Fearless, desculpa, não, desculpa.
Tinha o Fearless, mas tinha tudo Taylor's Version, não tinha o original.
Eu acho que eles nem produzem mais, Now. Sabia?
Mas tinha um pouquinho ali, se você olhasse um pouquinho, você achava um Speak Now ou outro ali no meio. Beleza, ok e tal.
Não saiu ainda o novo, né?
É, não saiu o novo, óbvio.
Mas quando
E
sair, não
aí eu
vai ter
fui.
mais nada.
Não vai ter. E aí eu fui olhar, né? Tipo assim, ah, o que que tem aqui de CD? Aí fui na parte de música latina, de pop latino, e fiquei procurando uma cantora muito famosa, não sei se vocês conhecem, chamada Anitta. Ela, a cantora de Envolver. E aí, juro por Deus, tinha a Lali, tinha a Tini, tinha todas as meninas todas. Mas não tinha a cantora de reggaeton e a cantora latina Anitta. Ela não tava lá. Mas aí uma coisa que eu descobri conversando com gays locais é que a Anitta realmente não acontece na Argentina e não é uma questão com a Anitta. É que parece que em Buenos Aires, na Argentina no geral, eles não ouvem tanto reggaeton. Eles são de um outro tipo ali de pop e de música latina. O rock acontece mais lá do que o reggaeton, nesse sentido. Então, não rola muito para eles, mas obviamente a Anitta acontece muito na Colômbia, México, ela rola mais por causa do reggaeton. É só isso, tá? Fiz a piadinha, mas trouxe a explicação também, porque aqui a gente traz
Trouxe o
humor e depois
contexto
milita.
completo. Exatamente. Não, mas é muito curioso como a gente fala, tipo, América Latina, e muitas vezes a gente põe tudo no mesmo saco, assim. De maneira geral, todo mundo já fez isso em algum momento, de tipo, ai, os países, né, hispanohablantes. Só que, mano, eles têm muitas diferenças culturais muito fortes entre eles. Se você pega até mesmo a língua, tipo, eu sei que a Argentina, ela tem não só a dicção, mas ela tem conjugações verbais muito próprias delas.
Sim, é que a
É.
Argentina é muito fora da curva dentro da América Latina no geral também. A gente, como brasileiro, a gente não percebe isso, né? Tipo, eles
Então, porque
fogem
a
muito ali
gente
do mercado.
põe tudo meio que junto, assim, mas, tipo, eles têm. Não, a gente tá falando aqui da Argentina, mas eu sei que, tipo, tem certas questões no México, por exemplo, que, tipo, são comportamentais mesmo, totalmente diferentes. Então é curioso, curioso isso, né? Enfim, sei lá.
Curioso, curioso. Mas já hablamos muito aqui agora. Eu quero saber se a gente pode ir para o próximo quadro.
Pro primeiro, que é o.
Você não pode dormir sem saber.
Chegamos no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional para você ficar super bem informado e já ter conversinhas de elevador, small talks para você falar com o seu chefe. O que você pode dizer? Por exemplo, é que a Camila de Lucas se casou com o Matheus Ricardo no Rio de Janeiro, num casamento belíssimo, em que ela estava belíssima e tudo
Nossa,
maravilhoso.
ela estava deslumbrante. Camila de Lucas, você aqui. Nossa, Anna Wintour está
Ela é a braba.
orgulhosa. Ela é muito
Deixa eu
brava.
aproveitar para já dar minha segunda notícia, que é isso, aí junto fica uma notícia só. Camila de Lucas é vista na Barra da Tijuca com o marido um dia depois de se casar. Você vê? Como é que pode? Que ela tá com o marido na Barra da
Que
Tijuca no dia
absurdo. Já
seguinte,
caiu no
né?
cotidiano, né, gente? Olha só. Nem para
Ai.
fazer uma. O well, de mel, aqueles, né? A gente nem sabe de nada, gente. Que absurdo. Eu tenho. Nossa, eu tenho muitas notícias. Não foi proposital isso, eu juro para vocês. Mas eu tenho três notícias da Taylor Swift. E eu não vou falar todas juntas porque é muita dose e vão começar a me chamar de Swift aqui nos comentários. A primeira delas é que, aparentemente, o Jack Antonoff teria sido responsável por juntar a Taylor Swift do Mary Healy. E aí uma fonte aqui disse, abre aspas, muito secreta, né? Eles se gostam. Taylor tem um crush em Matt e eles estão se divertindo.
Eu vou me abster de comentários e vou trazer aqui uma notícia que Fábio Del Rio com certeza falaria pra gente, que é: Larissa Manoela aparece de biquíni ao falar de calor, abre aspas, motivo para postar.
O melhor da. Gente, nem é a minha notícia, mas isso vale fofocar. A Larissa Manoela parece que rompeu com a mãe dela, que era tipo agente dela, um negócio assim. E.
Nossa.
Foi tipo uma treta de família pesada, assim.
E agora ela vai
Enfim.
lançar o álbum 4, que nem a Beyoncé. Lembra disso?
Ai,
Ai, cara.
Eu ia ver falar uma outra piada. Piada, muito, muito engraçado. Que essa semana pegaram, tipo, 1975, então 1975, mais 13 dá 1989.
Cala a boca.
Não dá, amigo.
Ai,
Dá,
que ódio, que
a
ódio.
conta dá errada, a conta dá errada.
Ah. Ah, fui eu que escrevi o tweet.
Juro. Ai. Bem, vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. Vamos alternar os assuntos. É, a Charli XCX afirmou que queria que The Good Ones fosse uma parceria com a Ava Max, mas a cantora recusou o convite, como se ela estivesse numa posição de recusar um convite de Charli, porque na época ela estava num relacionamento e a canção não se encaixava com a sua vida pessoal.
Ai, que saco, sempre um macho estragando tudo, né? Ô, Eva Max, ô, bicha, não faz isso.
Pois é.
Bom, eu vi um tweet aqui que relembrou o dia em que o Taylor Hawkins, que era o baterista do Foo Fighters, tocou com a Alanis Morissette no programa Livre do SBT, que era comandado pelo Serginho Groisman. Então, é para vocês
Nossa.
entenderem realmente a força e o tamanho do Serginho Groisman, mas eu achei assim um rolê bem aleatório, mas muito legal também.
Exato. Não, mas isso, tipo, o Altas Horas já tem mais de 20 anos. Então, isso
É
deve fazer o
muito
quê?
forte
Uns
Altas Horas.
30 anos? Porque eu nem
É,
lembrava
né?
que o
Porque
Serginho
tava no
Groisman.
SBT.
É, então, exato.
É. E ele ficou um
Enfim.
tempão lá no SBT.
É, gente, a Forbes fez previsões e agora ela tá indicando que a turnê Renaissance pode render pra Beyoncé ainda mais do que a The Eras Tour da Taylor Swift, né? Acumulando, arrecadando 600 milhões de dólares. E dependendo da longevidade dessas duas turnês, elas podem se tornar as maiores em termos de arrecadação da história. Então, as maiorais, né? Que falem o que quiserem das duas, mas que momento poder viver com duas mulheres tão grandes com
Taylor
poder.
Swift, exato. É, a notícia que eu ia dar aqui é de um homem que também está quebrando barreiras e recordes. O Robert De Niro é pai pela sétima vez aos 79 anos. Então, parabéns, parabéns.
Eu vi essa notícia, eu ia clicar
Ah.
nela e eu fiquei com medo. Porque eu não sei se eu quero descobrir se é pai, tipo, sendo adotando ou biologicamente.
Ah, deve ser
Porque
biológico, Armin.
é pique, né? Sim, esperamos que todos nós tenhamos aí uma vida sexual ativa com essa idade, mas assim, ser pai aos 79 é parabéns,
Ah,
sei lá.
mas ele é tão fácil, né? Eu vi um tweet aqui que é um debate que eu gostaria que vocês tivessem aí na casa de vocês. É, uma pessoa tweetou e falou: Ah, tô num casamento e tá tendo um grande debate aqui agora. Por favor, votem. Who was hotter? Aí, Young Al Pacino ou Young Robert De Niro? E tem a foto dos dois. E realmente, ter vivido naquela época deve ter sido uma coisa, né? Porque os dois realmente eram uma gracinha.
Eles
Mas
eram.
enfim, eu vou pedir pro. Vou pedir. Olha eu que folgado, vou pedir pro Fábio retweetar. Tá de férias, menino. Eu retweeto isso aqui na conta do Farofa para
Beleza.
vocês saberem do que eu tô falando.
É isso.
Coitado, né? O nosso social media.
Ai, gente, isso aqui foi muito bom. Regina Casé abre o jogo sobre rumores de que odeia pobres. Abre aspas, ruim pra caramba.
Mas realmente tem esse rumor, né? Mas não faz sentido ela odiar pobre e apresentar o Esquenta, que era um programa que tinha toda uma estética e era todo voltado para o povo brasileiro no geral. O que eu vou falar
Exato.
aqui agora é que o Tom Cruise está extremamente interessado na cantora Shakira e eu fiquei bem preocupado com os métodos de novas aquisições da cientologia, porque eu não quero que a Shakira entre nisso, ela não vai entrar, porque essa mulher é colombiana, extremamente católica. Ela não vai ceder às pressões do Missão Impossível.
Não, assim, honestamente, não é por nada, não. Mas se alguém for evangelizar o outro num possível relacionamento entre esses dois, eu acho que é mais capaz que o Tom Cruise vire católico do que a Shakira virar cientóloga, sei lá como que eles chamam isso. Porque,
É.
gente.
Pelo amor
Ai,
de
juro.
Deus.
É, sabe, 2023 ainda. É, minha última notícia aqui hoje é para fechar uma da Taylor Swift de novo, mas uma fútil pra acabar leve. Fã de Taylor Swift viraliza ao escolher ir a show da cantora em vez de ir ao casamento da mãe. E ela ganhou os ingressos, essa eu fui ler. Ganhou os ingressos, caiu no mesmo dia, não era o casamento com, tipo, o pai dela, é um segundo casamento com uma mãe já mais velha. A mãe ficou muito chateada, a mãe não tá falando com ela. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês fariam se vocês ganhassem um ingresso pra turnê da Fave de vocês, tivesse um evento social muito importante no mesmo dia?
Cara, se eu não gostasse do cara que a minha mãe tá casando, eu consideraria, mas é complicado, né?
É
Porque vai marcar
complicado.
pra sempre isso aí.
Mas dá pra ir nos dois também,
Bom.
convenhamos, né? Dependendo do horário de casamento. Principalmente nos Estados Unidos, que acaba o casamento é cedo, não tem festa que nem aqui. Enfim, sei
Ou
lá.
então torce pra separar, né? E aí a mãe não fica tão triste depois. Mas, ó,
E aí
a
você ia
minha
virar o
última
jogo e falar:
notícia.
eu avisei que não era pra casar com ele, ó, o jogo virando.
Because baby, now we got bad blood. Eu ia entrar assim no casamento. Bem, a ex-menina fantasma do SBT mostrou o barrigão de grávida e aí ela abriu aspas e falou: Zulu is coming. Eu não sei o que é isso, mas eu achei super a ver com o quadro. Resolvi falar ela aqui pra vocês agora, mas podemos ir para o próximo, que é o Giro da Semana.
Esse aqui é o Giro da Semana, que a gente faz aí um apanhado dos principais lançamentos musicais em dois momentos. Primeiro a gente menciona esses lançamentos, né, legais para vocês, e depois a gente tem um momento pauta real oficial, que a gente sempre pega um ou alguns, essa semana é um álbumzinho especial que o G tava muito animado, e a gente fala aqui, hablamos nossas opiniões, nossas percepções, considerações, a gente disserta mesmo, mas... Primeiro, as menções, e eu começo aqui falando dela, que já falamos muito. Inclusive aqui um parênteses de feliz Dia das Mães para todas as nossas mamães e as mamães do pop também. Shakira aproveitou esse momento especial para lançar o single Acróstico, que ela fez para os seus filhos, que estão aí, né, frutos do relacionamento com o fulaninho lá. A música é uma das coisas mais fofas já lançadas na indústria, com o Sasha e Mila nos vocais e piano. Oh, eu não ouvi a música, a pauta foi escrita pelo Jean, mas eu
assiste o
acredito
clipe.
muito.
Assiste o clipe.
Ah, é de fazer realmente qualquer mamãe chorar. Nossa diplomata do pop já tem dois sucessos esse ano. Nossa, é verdade, né? A parceria com Bizarrap e, sei lá, Music Sessions Volume não sei o quê. Que é
43,
procura lá,
ok.
É. E também TQRE com a Karol G. Se ela não estiver trabalhando em um álbum, nada mais faz sentido, porque realmente ela tá. Tá on fire! Agora, nova
tá
garota em
on
chamas.
Fire.
Katniss
pois é.
Everdeen.
E tá todo mundo querendo ela, você viu isso? Até boatos que o Lewis Hamilton chamou ela pra sair, aí tem outro, tá mó um rolê ali, tem todo um alvoroço em volta de Shakira, mas música que é bom, álbum, a gente não sabe quando vai sair. E essa querida aqui agora aparentemente lembrou que é cantora. A Janelle Monáe está de volta, então a nossa atriz e cantora aclamada lançou o single Lipstick Lover, que marcou o anúncio também do novo álbum dela, que vai se chamar The Age of Pleasure, que vai ser lançado no dia 9 de junho, e vai trazer também a música Float, que é um single que ela já tinha lançado há algum tempinho atrás, dentro da tracklist. Estou bem animado, porque acho que o último álbum da Janelle chegou até a concorrer ao Grammy, né, de álbum do ano. Então, a gata
tudo
realmente
isso
entrega.
De álbum?
Eu acho que foi. É aquele
Bem.
Álbum que é uma vagina, lembra? Não, é verdade. Não
você
reza,
pega essa
não.
Frase fora de... Não, eu sei, mas você pega essa frase fora de contexto, ela é muito boa. É, enquanto eu já pesquisei isso, eu vou aqui falar da próxima menção, que é um grande de um shade. Eu tava lendo aqui, para não ter risco de gaguejar enquanto eu falava, e eu fiquei, assim, embasbacado. Ok, Billie Eilish, você é uma grande brasileira, eu te digo isso. Mesmo sendo satânica, às vezes... É, você cresce no meu conceito com certas atitudes, tipo essa. Ela lançou agora uma versão cover de Hotline Bling nas plataformas do áudio e também uma versão ao vivo de Billy Bossa Nova, que foi performada aqui no Lollapalooza Brasil. Você, a Tovlu lançou semana passada também coisas do Lollapalooza. Os arquivos devem estar terminando de renderizar lá e agora eles estão mandando para os artistas, enfim. Como você é ouvinte do Farofa Conceito, você deve saber que essas duas coisas têm uma grande ligação. Porque o Drake cancelou, né? O Drake de Hotline Bling cancelou a apresentação dele no Lollapalooza. E a Billie Bossa Nova é uma música, né, que a Billie fez em homenagem pro Bossa Nova e em homenagem pro Brasil. A gata foi ovacionada no nosso país, recebeu muito carinho e agora tá retribuindo. E ela fez aqui realmente tudo de caso pensado.
Gente, voltando com a informação, a Janelle Monáe lançou o álbum Dirty Computer em 2018, que foi indicado a álbum do ano no Grammy, e ela tem uma música chamada Pink com a Grimes, e essa música é a que ela faz referência a vaginas naquele clipe maravilhoso, que também foi super bem aclamado, por isso que eu falei disso.
Sei.
Mas realmente, tá? Eu não tava zoando, não.
Não, eu sei que não, é que eu fiquei um pouco confuso, porque eu lembrava do álbum. O álbum é muito bom, inclusive. Mas eu não lembrava dessa referência tão forte, mas é do clipe, boa.
É do clipe. Georgia Smith está toda, e lançou um single dançante e bem babadeiro aí com esse clipe novo. A música se chama Little Things e veio depois da também super bem recebida Try Me. Será que essa gatinha aí de Londres vai lançar um álbum? O nosso correspondente Fábio Del Rio foi lá cutucar ela, chutar, pra tirar essa informação e mandar, vai pro estúdio, garota, vai que você é nova, tem muita coisa pra fazer. Ou será então que ela só tá lançando essas músicas pra atiçar a gente? Fábio vai descobrir.
O Fábio tem uma missão estando em Londres, que é ir no bar onde tem Ted Lasso, onde eles gravam Ted Lasso lá.
Que da hora.
Que eu sei que existe, eu achava que era sete, não, mas existe mesmo aquele lugarzinho de Londres. Vai lá tomar uns pints de cerveja, enfim. Júlio Sequin tá aqui nos preparativos pro seu segundo álbum de estúdio e na semana ele nos forneceu o single É Só Chamar, que já chegou com um clipe. A música veio depois de Meus Boletos, que é uma grande dor no bolso de todo brasileiro, não é mesmo? A gente não sabe a data de lançamento do álbum, mas ele disse que ainda esse ano. E a gente já tá quase na metade do ano, então, aquele o tempo tá acabando. Brincadeira.
O tempo, Sueli.
O tempo ali, ó. Você viu? Eu quero muito ter uma pulseira muito barulhenta pra fazer isso com propriedade um dia.
Eu também. Gatas, a gente sabe onde isso geralmente dá. A Nana, eu não sei falar o nome dela na pronúncia local, que é a vocalista do Of Monsters and Men, lançou o seu álbum solo de estreia, que se chama How to Start a Garden. Ela já havia lançado o single Godzilla no começo do ano e tem uma turnê marcada na Europa. Então segurem os cintos, porque vocês sabem o que vai acontecer.
Então, eu fiquei... O fato dela lançar avulso... é preocupante por si só. Mas o que eu mais fiquei, assim, incomodado... é que o Of Monsters and Men tem, normalmente... eles têm três álbuns... e os espaços entre álbuns sempre foi de 4 anos. Se eles fossem manter isso... eles teriam que lançar um álbum esse ano. Mas se ela tem, inclusive... se fosse só o lançamento do álbum, beleza. Mas se ela tem turnê ainda... não deve sair um álbum do Of Monsters and Men... em 2023... Então, sei lá. É que eu sou muito ligado nessas coisas de padrões e números, então eu fico... Vamos falar de coisa boa? Inesquecível mesmo, a Alicia Keys, que já foi embora do Brasil, né, pra seguir pela sua turnê aí, né, na América Latina, surpreendeu seus fãs brasileiros ao lançar o álbum ao vivo, gravado durante a sua apresentação em São Paulo, na sexta-feira retrasada. Muito papum, em uma semana essa daí, o render desses arquivos foi muito mais rápido que do Lola, em uma semana já tava tudo pronto, e aí o álbum chama Inesquecível São Paulo, Brasil, Live from Allianz Parque, São Paulo, Brasil. Muito fofa, ela tava muito feliz no show, parece, e quem foi falou que ela, tipo, entrega.
Não, ela entrega mesmo, não tem nem o que falar, né? Eu queria muito ter ido nesse show, mas não dá pra fazer tudo nessa vida. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, que ela gosta muito daqui. Porque ela fala sobre isso, ela vê a gente com muito carinho também, né? É nítido. Tem artistas que é nítido que gostam de estar aqui. E a Alicia Keys a gente consegue ver. E só se fala de outra coisa, né, Armer? Nós mesmos aqui, a gente só fala das férias do Fábio, das minhas férias. Mas tem outra coisa que aconteceu também nessa semana, que foi o lançamento do sexto álbum de estúdio dos Jonas Brothers. O álbum se chama The Album e contou com os singles Wings e Waffle House, além da música revelada com antecedência que se chama Walls, que poucas pessoas ouviram também. O álbum veio depois do sucesso que foi o Happiness Begins de 2019, que contou com o mega hit Sucker, e alguns singles nesse meio tempo avulsos, como Live Before You Love Me com Marshmello e What A Man Gotta Do. Os irmãos estão com turnê marcada para os Estados Unidos e o Brasil, obviamente, continua fora da lista. Eles poderiam estar no lugar do Liam Payne no The Town? Poderiam. E é isso, é assim que eu termino a chamada desse tópico. Mas e aí, Armin, o que você achou?
Eu tava tentando aqui abrir a nota do Metacritic, mas realmente só se fala de outra coisa,
só
porque
tem
nem
três.
Nota, não tem nem nota consolidada ainda. É, e as três críticas que o G tá comentando são bem destoantes. É um 30 bem vermelho.
É um semáforo, né?
É literalmente um semáforo, só virar de cabeça pra baixo. Um 30 vermelhão, um 60 amarelo e um 70 verdinho. Não tava esperando isso. Mas
é como
só
se não tivesse nenhuma nota, né? Porque você tem as três ali. Uma ótima, uma média e uma ruim. Então...
É, se fosse fazer a média das três, seria tipo 53, 55. É, que aí é um grande amarelo. Mas sei lá. Eu, na verdade, abri o Metacritic pra ver isso e eu parei aqui porque eu vi uma outra coisa que eu fiquei bastante encacocado. A nota do Subtract do Ed Sheeran caiu muito. Tava 74 na semana passada e agora tá 65. Então não é mais o álbum mais bem avaliado do Ed. É, perdeu pro...
Pô, não merece dois... essa...
É, não entendi o que aconteceu muito durante a semana. Mas enfim, vamos falar aqui, né, do não assunto do momento, que são os Jonas Brothers. É, gente, eu vou ser muito direto. Vou ser muito papum aqui. Boa produção, bons vocais. Nick Jonas, assim, entregou uns vocais ali, acho que na faixa de abertura, que eu fiquei preach. A Priyanka tá lubrificando bem a gargantinha do Nick.
Eu tava contando com isso.
Me desconcertei até. A produção tá bem legal. Mas esse álbum tem dois problemas pra mim. Primeiro, é que é um álbum muito rápido. Ele é o sumo da TikTokização de álbuns. Ele tem 12 faixas e ele dura 33 minutos. O último álbum deles também tinha 12 faixas e demorava acho que 42, 43. É, tem muitas faixas que tem tipo menos de 2 minutos ou tipo 2 minutos e 5. Então é uma coisa muito acelerada. É tipo aquilo que a gente falou do... Aquela música que não era dos Jonas Brothers, que a gente teve esse debate já alguns episódios atrás, mas que era do DNC.
Nossa, qual que era?
Que ninguém lembra o nome.
Ah, sim, que era uma bagunça.
Exato, que ela era muito acelerada. É, o álbum não é tão acelerado quanto essa música, mas eu fiquei com uma sensação similar, porque, tipo... É isso. Você tá entrando na vibe da música, ela já acabou. Tipo, papum, já vai pra próxima. Então, acho que esse é um defeito forte pra mim do álbum. E o outro é que, assim, tem muitas faixas ali dentro que, tipo, a Ryan pederização do pop... É tipo...
Ah, sim.
Muito genérico.
Mas eles entraram muito nisso, né?
Muito tipo, genérico.
Eles,
é isso.
Eles abraçaram o Ryan Tedder e não soltaram a mão.
Exatamente. Então, é um álbum muito agradável. Ele passa muito rápido. Só que ao mesmo tempo não é aquele álbum que você vai parar e tipo super ouvir. Ele é um álbum mais de fundo. Então ele ser um álbum rápido, meio que de fundo de uma festa, também não faz muito sentido. Então, é isso. Tipo, ele tem qualidades muito boas, defeitos muito ruins... E uma sensação geral, assim, meio mista na minha sensação. Então, as notas do Metacritic até que fazem sentido, a gente parar pra pensar. Porque... Fala. Pode falar, Gê.
Não, assim, definitivamente não é um álbum que se destaca na discografia dos Jonas Brothers e não num sentido ruim. Porque eu gostei desse álbum, pra ser sincero, e eu gostei bastante. Porque eu fiz muito da forma como o Aramé falou. Eu ouvi ele fazendo coisas. E pra mim isso foi muito legal. Porque, apesar dele ser um álbum de fundo, não é como se as faixas passassem batido. Eu lembro delas e tenho vontade de ouvi-las de novo, porque uma coisa que eu achei muito legal é que eles saíram um pouquinho da zona de conforto deles, apesar deles ainda estarem abraçados por Ryan Tedder. Eles fizeram coisas diferentes aqui. Tipo, eles realmente foram atrás de outras referências. Algumas referências são batidas? São. Mas são diferentes dentro do contexto deles. E eles deixaram ali com um pouquinho a cara deles. E as letras são muito legais. Porque são letras que fazem sentido com o momento em que todos eles vivem. Todos são pais, todos têm família. E falam muito sobre essa vida em conjunto. E eu gostei bastante, assim, algumas músicas em específico, como Walls, eu gostei muito, achei muito legal.
Que é a que fecha
Vacation,
o álbum.
A que fecha o álbum, Vacation
essa
Eyes.
Aí, essa faixa eles entregaram arte. Aí foi,
não,
tipo...
Não, muito.
Aí é o pico do álbum, realmente. Eu acho que, tipo, ele fecha muito, muito bem. E eu queria muito que eles explorassem mais essas vibes e essas sonoridades, assim, que eu acho que faria muito bem pra eles.
Sim. Eu gostei de aquela Sail Away, que tem aquele sample, algumas pessoas criticaram, mas eu gostei. Miracle, que é a que abre, muito legal.
Gostei de Celebrate.
Então, eu gostei do álbum. Tipo assim, eu não tenho muito o que falar mal. Concordo, é curto, é isso, aquilo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se... Ele é um álbum que... Eu queria muito que eles já lançassem outro. Porque parece muito que é um álbum de transição pra alguma coisa que eles estão experimentando, entendendo o que eles vão fazer. Uhum. Mas eu não achei ruim. Tipo, só que ao mesmo tempo eu também eu não acho que é um álbum que, nossa, vai sair alguma música que vai explodir e tal. Não. Eu gostei que eles fizeram, gostei que eles lançaram, quero que eles virem a página e continuem. Mas não brilha comparado com os outros.
Isso.
Ele é um álbum que eu vou ouvir com certeza, mas ele não brilha porque é isso. Não é ruim. De longe não achei ruim. Eu, tudo bem que eu sou fã também, né? Eu vou defender e eu vou ouvir.
Enviesado, sim, com orgulho. Não, mas de fato, amigo, não é. É que é isso, a gente, tipo, aponta defeitos e não necessariamente ele se torna ruim. Tipo, não, ele é um trabalho bom. Ele tem boas qualidades, ele tem defeitos, mas, tipo, eu também gostei. Então, a sensação é positiva no final. Eu fiquei muito com essa vibe, inclusive, que você falou de, tipo, ser uma coisa transicional, tipo, parece muito que eles estão... Me trouxe uma vibe quando eles iam lançar aquele Vi, que depois a gente
aquele
até falou...
Que não veio,
que parece que eles lançaram em algum lugar secreto em 2020, eu não sabia disso.
Só pras fãs.
Mas que teve aqueles singles Pompons, First Time, que, tipo, era, na época foi uma grande quebra pros Jonas Brothers, e todo mundo ficou tipo, nossa, o que eles estão fazendo? E aí, no final, não veio nada, e, tipo, eles demoraram horrores, e, tipo, depois só que veio o Happiness Begins. Mas o Happiness Begins, eu sinto que ele também era genérico, só que eu acho que ele era mais dentro da zona de conforto. Então, aqui... Ele é genérico, só que eles, tipo, trazem coisas novas. Eu acho que ele é um pouco mais fresco do que o Happiness Begins.
Eu acho também. Eu acho que parece que eles botaram só a pontinha do pé na piscina.
Foi isso, tipo, foi meio... Tamo com medo do que vai sair daqui.
Exato. Exato. E eu sinto que... Cara, eles... Se eles... se prender a hit, não sei o que, beleza. Óbvio que é super importante. A gente viu como isso... reviveu a carreira da Miley de uma forma estrondosa. E até a carreira deles também. Mas faz o que vocês querem, vai ser legal. Tipo, vai ficar bom. Tipo, afunda nisso, vai. Beleza, é isso aí, vai. Vamos lá. Eu vou estar aqui, sabe? A gente vai estar ali pra ouvir, e tudo bem. E se não curtir, depois volta, não tem problema. Faz parte.
O Waffle House é um ótimo single, inclusive, e... Eu acho que tá tocando, viu? Tipo, ele tá acontecendo nas rádios, assim, mesmo que não absurdo, mas eu acho que, tipo, é uma possibilidade de slow hit deles. Que eu também não sei se vai ser muito
também.
Mais single dentro do álbum agora pra lançar. Acho que Wings era mais diferentona assim, mas tem seus pontos. Waffle House é um ótimo acerto.
Talvez o que eles precisassem agora... pra dar um frescorzinho, é uma balada, uma balada que irritasse, pode ser, mas não sei também, tipo, mas como When You Look Me in the Eyes irritou, sabe, assim, dá aquela...
Ah, não, então tipo uma não baladona, sei. Não uma música lenta, tipo, você quer a sofrência mesmo.
Isso, mas é que também, sei lá.
Não estou pensando
não
qual
se
que poderia vir, não sei, enfim. Mas é isso, é bom, tipo, eles entregaram
Eu definitivamente vou ouvir.
É divertido. É muito divertido. Isso eu digo assim, de boca cheia. Só não é, tipo, todo o potencial, acho que, sei lá, artístico deles. Mas também tá tudo bem, né?
Não. Mas
também, quando foi a última vez
bom.
Que eles foram, tipo, nossa, Jonas Brothers? Faz tempo, né? Acho que depois da junção deles, eles não foram nada, assim, muito pra essa vibe.
Ah, é que eu gostei muito do Happiness Begins, mas eu acho que o álbum que eles foram mais artistões, assim, foi o Lines, Vines and Trying Times.
Só o título já conceito.
Exato. E eu gosto do A Little Bit Longer também. Tipo, eles têm umas boas canetadas naquele álbum. Esses Sim. dois, pra mim, são um auge deles. Nossa. Paranoid é muito boa.
2008, 2011?
Lines, Vines and Trying Times é 2009.
É. Já faz, caraca, muito tempo. Não vou contar, não. Fechar, falar de fofoca deles, a Priyanka vai lançar um álbum, vai lançar um filme nos próximos semanas, meses, enfim, não sei direito, não vi muito, mas o que eu vi foi um trecho de uma entrevista dela com a Jennifer Hudson, inclusive, muito bom, e o filme foi gravado na pandemia, tava ela e o Nick lá em Londres, porque ele não foi gravado nos Estados Unidos, e a... ela precisava dar uma cena de um beijo muito melecado, tipo, pra mostrar que era um encontro ruim, sabe? Tipo, aquela coisa pra fechar um encontro ruim, tipo, um beijo sem coordenação, nada. E aí, parece que eles estavam usando de um artista, tipo, alguém pra poder fazer essa partezinha do filme. E ela falou, deixa eu chamar o Nick, por favor, porque ela odeia ser beijada com baba, assim. E ela falou que pelo menos seja uma baba conhecida.
Ah, e o Nick participa, né? Ele faz uma pontinha.
Exatamente. E aí ele, tipo...
Eu sei qual é esse filme que vai sair. Eu sei qual que é.
Só foi.
Tem a Celine Dion.
Ah, é esse?
É esse.
Ixi, já... Ih, coitada. Destruíram o filme. Destruíram, tipo, sei lá, 13% de aprovação no Rotten Tomatoes.
Ah, tudo bem.
É, quem se importa pra nota no Comédia Romântica?
Sabe qual outro filme também tem essa avaliação? É a como é que é? A Nova Cinderela. Esse filme também é péssimo de avaliação e a gente assiste isso. Sempre. Bom,
nem só de nota é feita. A arte. É isso. Eu tô done.
Também.
Um grande
beijo. Beijo, gente.
Até.